todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubiribi din 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 din, jubiribi din din din.
Tá no ar, galera! O meu, o seu, o nosso Surtando na Quarentena, o podcast que já é o maior sucesso em todos os aparelhos. E no programa de hoje nós vamos debater um tema muito relevante: educação em tempos de quarentena. E antes de começar, eu quero enfatizar que este programa é dedicado a vocês, professores, e a todos os profissionais da área de educação. Em especial a dois professores que honram o magistério, que se dedicam e que lutam por uma educação melhor: José Leonardo e Bruno Leal. E olha, que maravilha, os dois que eu estou mandando um abraço estão aqui hoje. Boa noite, José Leonardo, e boa noite, Bruno Leal.
Boa noite.
Boa noite, boa noite. É dedicado a você também, né, Felipe, que é professor e colega nosso também.
Opa, muito obrigado. E, assim, é uma honra muito grande essa surpresa de vocês estarem aqui. E aí eu queria saber de vocês, em especial agora do Bruno. Bruno, para você, quais são as suas impressões da educação em tempos de quarentena?
Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite a quem está ouvindo. Então, em momentos de crise, medidas extremas devem ser tomadas, né? Então, inicialmente, eu pensei que a utilização dessas plataformas que estão sendo utilizadas hoje seriam como medidas extremas, paliativo, né, para uma situação difícil como que nós estamos vivendo hoje. Mas da forma, Felipe, que ela foi implantada, né, com essa possível substituição das aulas presenciais e sem reposição, me parece um pouco equivocada, cara. Então, além de servir de ferramenta de exclusão para nós, professores, e para os alunos também.
Certamente.
Nós que muitas vezes não temos acesso à tecnologia, temos um baixo salário, como dizia já o professor Raimundo, salário, mais baixo do que dizia lá o nosso professor Raimundo, né? E mais de 6 anos sem reajuste. Eu brinco até com os colegas que daqui a pouco a gente vai estar trabalhando para pagar a conta de luz, porque a conta de luz ela aumenta de 2 vezes por ano, 3, 4 vezes, né? Fora a internet, né? Que a gente está gastando, conta de luz, conta de internet, telefone, os dados móveis do telefone e por aí vai. Tudo quem banca somos nós, não é? E ainda mais agora que está todo mundo ficando em casa, a conta fica mais alta ainda. E os alunos muitas vezes também não têm condições de assistir as aulas online. E desta forma são mais uma vez excluídos. Me perdoe, mas eu não consigo separar essa realidade social da utopia tecnológica. As plataformas digitais são, em minha humilde opinião, apenas uma ferramenta que devem ser utilizadas, né? Nós devemos utilizar, mas em um outro momento, em um outro contexto. Tem muita gente aí morrendo, não só do Covid, mas também de fome. Muitos que morrem são ou já foram nossos alunos, são nossos colegas. Acho que as prioridades têm que estar voltadas mais para essa questão social nesse primeiro momento, para que possamos sim, pensar na implantação destas plataformas como ferramenta de auxílio pedagógico para todo mundo. Ok, gente? Então, essa aí é a minha opinião. Volto com você, Felipe.
Valeu, Brunão. Obrigado aí pelas suas colocações. E você, José Leonardo, o que tem achado aí dessas questões relacionadas à educação em tempos de quarentena, essas mudanças? O que você tem a nos contribuir?
Primeiramente, boa noite, Felipe, boa noite, Brunão, né? Boa noite à nossa imensa audiência, por que não dizer mundial, já que nós estamos aí na web, né? Então, quero mandar um abraço a todos aí. E eu vou dizer o seguinte, eu concordo em parte com o Bruno, né? E por que em parte e não totalmente? Porque, de fato, o que, que ele falou traz com si, em si diversas verdades, problemas que são reais, né? É, nós vivemos num país que é um país muito desigual, né? E num país desigual, o acesso à tecnologia também vai ser desigual. Isso é algo inquestionável, né? É, e isso é um problema que vai ser devidamente solucionado quando também houver uma mudança de caráter mais estrutural nesse país, da qual eu acho que a educação faz parte, né, é parte desse processo, mas não é, não é todo o processo. Bom, a gente sabe disso, né? Todos nós aqui estamos nesse debate, estamos em sala de aula, né? Então a gente sabe qual é a realidade dos nossos alunos, né, ou em parte nós sabemos qual é a realidade dos nossos alunos, nós sabemos também qual é a realidade dos nossos colegas e sabemos qual é a realidade das nossas escolas, né? E, em geral, nós trabalhamos em escolas públicas, também trabalhamos na rede privada, né, em muitos casos, mas fundamentalmente nós três aqui trabalhamos na rede pública, né? E a gente sabe que tem colegas que têm tão pouco acesso, né, a essas ferramentas tecnológicas quanto nossos alunos, né? Isso é isso também não pode ser, né, questionado. Agora, além desses colegas terem tão pouco acesso quanto os nossos alunos, muitas vezes, muitos de nós têm dificuldade realmente em lidar com essas novas tecnologias. Eu estou falando nobres, mas nem são tão nobres assim, né? Com essas tecnologias que estão à disposição, né? Até porque o Estado não investe na capacitação nossa para lidar com essa nova realidade. Agora, nesse tempo de quarentena, é que está havendo algum movimento nesse sentido, mas ainda é muito incipiente, né? Agora, por que em parte também? Eu acho que isso tudo que o Bruno colocou é verdade, e tem que ser, inclusive, mais além do que ele fala, mas eu também acho que tem uma outra realidade, né? O EAD é algo que está aí, eu acho que vem para ficar, sabe? Eu vejo aí que essa questão do EAD é algo que vai ser uma tendência, né? É para o bem ou para o mal, eu não posso julgar. Eu acho que tem coisas positivas e tem coisas negativas nessa modalidade de ensino, mas ele veio para ficar, né? Felipe é geógrafo, né? Eu sou historiador, né? Mas em geral, Bruno também, né, obviamente ele é biólogo, talvez não seja a área específica dele estudar, mas ele é um cara bem atento a essas coisas, né? O que está em curso na educação, essas mudanças estão em curso porque a sociedade está mudando, né? O mundo está mudando, e não é por causa do corona, não, né? É porque essas transformações já estavam vindo, né, há algum tempo. É a tal da Revolução 4.0, né? Aplica com inteligência artificial, né? Uma série de coisas está vindo aí que vai e está comandando aí o processo produtivo, né, nesse início do século XXI, né, nessas primeiras décadas do século XXI. Aqui, o que cabe a nós, eu acho que hoje, se cabe assim negar que essas mudanças estão em curso? Não, isso não pode ser feito. O que cabe a gente lutar, eu acho que nesse momento, é para que o acesso a essa tecnologia seja democratizada, realmente, de fato, né? Que todos os brasileiros, né, tenham, e brasileiras, obviamente, tenham acesso a esse tipo de ferramenta digital que ajuda no processo educativo, né? Que isso seja ampliado e que isso não venha substituir o papel do professor nem o papel da escola. Até porque o papel do professor e o papel da escola, né, ainda é essencial no processo de formação de uma pessoa, né? Assim, uma escola não é só importante do ponto de vista do que você vai aprender em termos de conteúdo, mas é importante na socialização, é importante, né, no convívio com o diferente, é importante diversas outras coisas que a EAD não vai substituir, né? E o professor ainda é importante porque ele não é uma máquina, ele é um ser humano, né? Então ele vai olhar nos olhos do estudante, né, e vai identificar naquele estudante a sua necessidade, né, aquilo que ele precisa em um determinado momento para ele poder aprender. Né? Então, acho que isso tudo é que a gente tem que lutar para garantir, sem lutar contra moinhas de vento e achar que esse negócio não vai mudar, que a educação não vai mudar. Né? E, para terminar essa minha colocação aqui, eu quero indicar aí aos nossos ouvintes, né, um filme que eu acho assim, um belíssimo filme, se passa no ambiente da escola, que chama-se Escritores da Liberdade, que em si reflete, né, assim, o que na essência é o papel de um professor. Né?
É isso aí. Maravilha, José Leonardo. Obrigado aí pelas suas contribuições. Resumindo um pouco das ideias que os professores Bruno e José Leonardo comentaram e trazendo um pouquinho mais de algumas informações referentes ao panorama da educação nesses momentos de quarentena, eu queria destacar alguns aspectos. Primeiro, é a questão do papel da escola, como inicialmente o José Leonardo falou, mas também a questão social da merenda. Muitos municípios pelo interior do estado do Rio de Janeiro e até mesmo na região metropolitana têm apresentado, né, têm dado o que tinha de reserva dos seus alimentos nas escolas. E aí o que acontece? Algumas verbas também estão sendo utilizadas para repassar para as famílias cestas básicas, para que a família dos alunos possam receber como uma ajuda e um suporte. Ou seja, a gente sabe que tem ainda uma parcela significativa da população, e isso reflete nos jovens, em que a escola também é um lugar em que a alimentação ela é muito importante. Outra questão importante que eu gostaria de destacar é a acessibilidade dos meios tecnológicos. Por mais que a gente tenha avançado muito nesses últimos 10 anos no uso de tecnologias, não só em sala de aula, mas na nossa sociedade no geral, a gente vê que ainda faz muita diferença, né, a hora de acessar. Ainda tem um perfil social, uma galera que ainda não tem acesso aos instrumentos de tecnologias. Eu sou entusiasta, eu defendo a inserção das tecnologias de informação e comunicação na escola e no processo formativo do sujeito. Só que nós temos que ponderar o processo de inclusão digital nesse meio todo, porque a gente sabe que ainda tem uma galera que não tem acesso. E por que que eu defendo essas ideias? Porque a gente está vivendo um mundo, como o próprio José Leonardo já tinha salientado, do mundo da educação 4.0. Então a gente vai ver com a realidade do nosso aluno daqui a 5, 10 anos vai ser mais explicitamente relacionado à robótica, automação, à inteligência artificial, ou seja, mecanismos onde ele vai ter que entender e saber fazer a partir das tecnologias. Então, esse processo de inclusão digital vem no momento, né, que pode não ser o momento ideal, mas no momento que a gente pode estar fazendo uma revolução tecnológica dentro do processo de ensino e aprendizagem. Outra questão que eu gostaria de destacar é que essa pandemia ela tem trazido em alguns contextos a questão das desigualdades. Né? A gente sabe que historicamente o acesso à educação ela sempre foi muito elitizado, até mesmo quando ela foi se popularizando, né, a qualidade vem pesando. E eu vejo vários casos onde os alunos já estão numa posição de nível de escolarização maior do que o seu responsável. E numa época, né, no momento que a gente está vivendo, onde os pais dos responsáveis estão assumindo o papel pedagógico do professor, isso fica mais evidente. Ou seja, o pai, a mãe não estão conseguindo acompanhar o seu filho por conta do nível de escolarização. Isso reflete como que no passado a gente já tratou mal o nosso sistema educacional, no presente a gente trata mal e a gente tem uma oportunidade de não fazer isso com o nosso sistema educacional no futuro. Pode ser até uma utopia esse discurso, mas ele é um discurso muito válido e ele precisa ser debatido no âmbito de nossa sociedade. Além disso, eu gostaria de dizer, né, que se tem alguma coisa que muito me orgulha nesse momento, tem sido a reinvenção do papel de nós professores. Como o professor José Leonardo salientou, o professor ele olha no olho, mas agora ele está tendo que se reinventar do ponto de vista da inserção tecnológica. E a realidade virtual, ela entra na realidade desse professor. Muitos deles, que não tinham uma certa afinidade com o uso de tecnologia, estão tendo que aprender, digamos assim, na marra. E a gente tem que tirar o nosso chapéu e dar os parabéns aos professores que estão se superando, estão aprendendo cada vez mais. Então, são esses os meus pontos relevantes nesse sentido. E eu queria que vocês refletissem sobre essas colocações. E para a gente finalizar o nosso programa, a mas queria deixar aquele nosso salve especial, porque ninguém é de ferro, a gente tem que agradecer a nossa audiência. E começando essa semana, eu quero falar com você, Bruno. Para quem vai ser o salve especial?
Então, o meu salve, eu vou mandar um abraço aos colegas que não estão entrando nas plataformas digitais como forma de protesto. Um abraço também para aqueles que, com toda a dificuldade, estão tentando dar o melhor possível para oferecer uma aula com o mínimo de qualidade aos alunos. Obviamente, aqueles que conseguem entrar, a gente sabe que não é a grande maioria, nas plataformas digitais. E eu não podia deixar de deixar aqui o meu abraço mais do que especial para minha querida sogra.
Opa! Nunca podemos esquecer da sua sogra. E você, José Leonardo? O seu salve vai para quem essa semana?
Meu salve essa semana vai para aqueles colegas que estão infectados aí por esse terrível vírus, desenvolveram essa terrível doença, né, que nos acomete a humanidade hoje, né, e queria me solidarizar, né, com os familiares daqueles colegas que faleceram, né, que perderam suas vidas nesse momento triste que a humanidade está passando, né. Então gostaria de poder aí, né, abraçar, não é uma palavra que a gente está podendo, não é um gesto que a gente está podendo fazer muito,
exato,
né, nesse momento, mas acolher, né, esses familiares, essas pessoas que perderam entes queridos nesse momento.
Maravilha, José Leonardo. Para finalizar o programa de hoje, então, eu quero mandar meu salve especial para o radialista consagrado Davi Rangel, da Rádio Sucesso de Nova Friburgo, e também para os alunos do CIEP 413 aí em Neves, em São Gonçalo. Em especial para o diretor da escola, quem já mandou um abraço aqui, mas vamos reforçar, porque ele também adora o nosso programa, já mandou mensagem para saber sobre o programa dessa semana. O nosso diretor Sidney Júnior, né, um abraço especial para você, diretor. A gente está no aguardo de encontrá-lo, para te encontrar novamente. E também queria fechar o programa para agradecer a toda a audiência que tem curtido as nossas páginas, seja no Instagram, seja no Facebook, Surtando na Quarentena. Eu queria deixar então um abraço especial para você e até a próxima. Se puder, fique em casa.
Todo mundo louco, oba, tá 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 todo mundo louco, oba, tchubiribidim, din, 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 tchubiribidim, din, din, din.